Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã com Humberto Fernandes e Jaubé Pereira, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, olha. Rachas ilegais, carro de luxo e apreensões. A Operação Giro Zero, que mobiliza a polícia na Grande Ilha de São Luís e apreende até Lamborghini.
Carro forte capota na BR-135 durante uma chuva.
O Ministério Público do Maranhão aciona fazendeiro por abandono de 1.000 búfalos em fazenda do interior do estado. O que será que vai acontecer no final das coisas?
Planejamento em foco, a Assembleia Legislativa aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 com a prioridade para investimentos e responsabilidade fiscal.
E o presidente Lula quer que o Brasil negocie, comece a negociar e também respeite. Ele pede respeito às leis brasileiras e nega críticas aos Estados Unidos, tenha motivado essas tarifas do governo norte-americano.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, aqui
no Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 11 do mês de julho de 2025 e mais uma vez queremos que você esteja conosco e participe do Central Manhã de hoje.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. E nós estamos recomendando para você que sente moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para fazer atividades físicas e se divertir, você deve procurar logo a LAG. Vá na farmácia mais próxima da sua residência e procure a LAG. Se não encontrar, telefone para Alifarma. O telefone é um que fica na sua tela. Olha, até primeiro queria mostrar aí o portal da Alifarma, né? O portal da Alifarma ficou muito bonito, o portal, muito prático para você fazer as suas compras. Você escolhe o seu suplemento, né? Aquilo que mais interessa a você, aquilo que vai interessar mais para o seu organismo, e aí você faz a sua compra normalmente. E aí no final, você aí coloca seu endereço, seu telefone, seu contato direitinho, faz o pagamento e a Alifarma manda direto para sua residência. Você vai receber, aí você coloca o CEP, viu, Jovem Pereira? Se for um CEP de um local muito distante, onde tem uma despesa muito alta, aí você vai receber a mensagenzinha, né? Tem o valorzinho lá do frete. Mas na maioria dos casos não tem. Não tem frete, você não vai pagar frete. A Alifarma banca o frete para você. Portanto, visite agora aí o portal Central de Notícias Brasil. Bota aí no centraldenoticiasbrasil.com, que é para as pessoas já se informarem, já ficarem a par de todas as notícias. E aí logo em seguida você clica no banner onde tem a propaganda da Alifarma. E aí na Alifarma você já vai direto aí para o portal da Alifarma, que é o .com.br, e faz o seu pagamento. Já me demorou, vamos passar para a próxima. O telefone da Alifarma tem do lado aí, você vê que tem um WhatsApp. Aí você clica no WhatsApp e aí você fala diretamente com o pessoal da Alifarma também pelo WhatsApp, se você quiser. Ou então você liga para o 989-8606-3142, que é o telefone que você coloca para poder falar. Ou já botou agora o da Central de Notícias. pode ligar também para a Central de Notícias. Olha aí, tá aí o portal centraldenoticiasbrasil.com. Carro forte capota na BR-135 durante chuvas. Nós vamos trazer essa informação em detalhes aqui. E aí você vai acompanhar, vai clicar aí no banner e vai direto para o portal da Alifarma. Indo para o portal da Alifarma, aí você faz a sua compra normalmente. Deu para entender, deu, já?
Eu sim.
Enrolei um pouquinho, mas deu para entender.
Claramente.
Vamos chamar o repórter Carlos Roger para desenrolar essas notícias. Olha, ontem estava repercutindo bastante no portal aqui da Central de Notícias, até 11 horas da noite, era muita gente olhando essa notícia do rapaz que infelizmente teve o corpo dilacerado porque estava fazendo rachas, acabou se chocando. Você tem mais detalhes sobre essa informação, Carlos? Depois teve uma operação a giro zero para combater esses rachas ilegais. O que você tem sobre esse assunto?
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, Jauber Pereira, seja bem-vindo, Jauber, de volta. Estamos e juntos. A todos que fazem o Central Manhã. Olha, Jauber, Humberto, essa questão aí do acidente envolvendo o jovem motociclista ali na avenida, conhecida como Estrada do Araçagi, ali a MA-223, né? Então, é uma avenida que foi recuperada, o asfalto está bem novo e as pessoas começaram agora a praticar o racha. Você viu ali antes da motocicleta envolvida no acidente? Você viu as imagens da corrida, né?
Não, eu vi
você
só vê o vulto, que a gente... eu não vi...
Era isso que eu ia dizer.
Você mesmo, só... não dá para ver muita coisa, não.
Era isso que eu ia dizer, não dá nem para entender que veículo é, né? Que passa, né? Não tem como. E aí o que acontece? Os policiais têm que usar câmeras com a câmera lenta para poder identificar algum carro. E uma coisa interessante foi o estado que a motocicleta envolvida no acidente ficou, né? A motocicleta ficou perfeita. O acidente, o impacto foi total nesse garoto aí, ó. E o enterro aconteceu ontem, foi muita comoção aí, muitas pessoas participaram, muitos motociclistas. Olha aí, ó, como o Humberto Fernandes diz, o vulto, né?
Não, a velocidade é grandiosa, não tem como um cidadão se chocar contra qualquer empecilho e sobreviver numa velocidade como essa.
O acidente aí foi com o Marlison Belfort, de 21 anos de idade apenas. Olha, Humberto Fernandes e Jauber, e todos que estão acompanhando o Central Manhã, eu tive uma informação privilegiada aí daquelas pessoas que operam essas câmeras, o centro de operações, e eles me falam que alguns veículos aí tiveram registro de 220 km por hora nessas imagens. 220 km por hora. Alguns excederam os 220 porque eles são mexidos, o motor mexido, é motor turbinado.
Aí eu então pergunto, ele é coragem ou loucura, né? É uma coisa você ter dois, coragem, né? Outra coisa você cometer uma imprudência colocando em risco a sua própria vida e a vida dos outros.
Olha, que acontece é o seguinte,
loucura, viu, Cazor?
Conta. Loucura,
loucura. Loucura, porque coragem é quando você tem disponibilidade para resolver os problemas, mas a pessoa que procura problema, aí não está sendo corajoso, está sendo sabe o quê?
Coragem é quando a gente acorda cedo, assim como nós, para trabalhar, né?
Exatamente.
Exatamente. Olha, por conta disso,
Você precisa... você precisa trocar as baterias, eu sei que a sua tá boa, mas troque a do microfone, que me parece que ele tá já falhando aí para você completar essas informações. Viu? Nós vamos deixar só um tempinho aí para o Carlos Roger volta com esse tema, para que ele poder explicar com mais
enquanto
propriedade.
Enquanto o Carlos Roger arruma o microfone, Humberto, vamos até Rosário, vamos trazer o Edson Barros. É que lá três integrantes de facção criminosa, eles foram presos, eles são suspeitos de homicídio lá naquela cidade. Vamos acompanhar.
Uma operação realizada pela Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira 10 resultou na apreensão de três homens no Morro do Urubu, bairro localizado na cidade de Rosário. Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais ilícitos. A operação resultou na apreensão de uma arma de fogo modelo revólver calibre 38, uma submetralhadora de fabricação caseira, além de 3 máscaras, 2 coletes à prova de balas e ainda prisão de 3 homens. Tudo isso aconteceu nessa operação realizada pela Polícia Civil aqui da cidade de Rosário. Segundo a polícia, a operação foi realizada com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desarticular grupos criminosos que atuam na região. Os suspeitos foram surpreendidos pelos agentes durante o cumprimento de mandatos e não ofereceram resistência. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Rosário, onde os presos também foram apresentados. Eles permanecerão à disposição da justiça e devem responder por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.
Muito obrigado ao Elson Barros, aí na sua, uma das primeiras, na verdade, a primeira participação agora em novo local de trabalho, lá na cidade de Rosário. Teve essa grande operação e a polícia acabou prendendo pessoas e também fazendo essa grande apreensão.
Grande abraço, Elison Barros, grande abraço a todos que nos acompanham aí na região de Rosário. Olha, vamos voltar com o repórter Carlos Roger, que ele completa as informações agora sobre esse caso aí da operação contra a prática de rachas.
Substituímos o equipamento, estamos de volta.
Ah, sim.
Olha, Alberto Fernandes e Jalba, eu falava sobre a operação combate os rachas ilegais, é a Operação Giro Zero. Essa operação, como você vê, ela começou na madrugada de quarta-feira, na noite madrugada de quarta-feira, ela seguiu até amanhã de ontem, quinta-feira. Nessa operação, 7 carros foram apreendidos, entre eles uma Lamborghini. Vocês conhecem esse carro? A Lamborghini é um veículo que atinge até 350 km por hora. Ela atinge a mesma velocidade de uma Fórmula 1, só para vocês terem aí uma ideia. Então, esses veículos, eles foram rastreados, foram monitorados, a polícia não chegou aí nesses condomínios aí apenas chegando e levando esses veículos, não. Eles já vinham sendo monitorados através dos vídeos monitoramentos, através de levantamentos feitos pela polícia. Eles tiram muitas vezes as placas durante a prática dos rachas, mas não deu certo. Então, carros adulterados, rebaixados, com vidros com o vidro fumê, como se diz, maior do que o que é permitido, com motores mexidos. Então, tudo isso aí fez com que esses carros fossem para o guincho e seguissem para o pátio do Detran. Então, o que é que acontece? Nessa operação, que foi estendida para os municípios de São Luís, São José e Passo do Lumiar, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, como eu disse, 7 carros apreendidos, celulares também foram apreendidos. Por que, Roger, os celulares? Porque eles fazem imagens. Eles agora estão postando nas redes sociais a prática criminosa. Isso aí mostra que eles estão mesmo afrontando as forças policiais e a própria sociedade. Então, esses veículos estão sendo periciados neste momento. Segundo o delegado Lúcio Reis, as corridas eram organizadas por aplicativo de mensagens e ocorriam aí entre 11 da noite e 2 horas da madrugada em avenidas pouco movimentadas. Você quer saber quais são as principais avenidas escolhidas por esses corredores? A Avenida Litorânea e principalmente a Avenida dos Holandeses, já ligando ali com a Estrada do Araçagi. Essas são os principais pontos escolhidos aí pelos delinquentes. Posso chamar assim? De delinquentes? Então é isso, viu? Testemunhas relatam que esse rapaz, o Marlison, que morreu no acidente de moto, ele teve o corpo partido no meio em um poste, ele teria participado diversas vezes de rachas. No momento do acidente, inclusive, por coincidência ou não, estava acontecendo um racha, ou também conhecido como pega, lá nesse local. Olha, a gente quer mostrar aqui rapidamente, atenção para você que está acompanhando a gente, Humberto, Jalber, a gente não gosta muito de exibir essas imagens, mas a gente conversando com a diretoria, dá para exibir. A falta de atenção de um motociclista que terminou ocasionando a morte de um casal, os dois, tanto o condutor da motocicleta como a garupa. Você vai ficar bem, observe bem aí a curva. Nesta curva vai chegar um ônibus de passageiro nessa curva e um casal de motociclistas vão tentar fazer a ultrapassagem desse ônibus por dentro, né, pelo lado do motorista. Olha só, bem aí, ó, a moto já passou por lá, ó. Nesse momento, o ônibus passa por cima dos dois ocupantes da motocicleta, levando os dois a óbito. Aí a gente não está aqui para julgar, não está aqui para condenar, mas a gente está aqui para mostrar que uma falta de atenção, às vezes uma pequena imperícia por parte do condutor, principalmente de motocicleta, pode ocasionar uma tragédia como essa. Então fica aqui o nosso apelo. Hoje é sexta-feira, é dia de muitas festas, hoje acontecem muitos eventos culturais, as pessoas saem para aquele famoso happy hour, que é logo depois que sai do trabalho, vão confraternizar com os amigos, comemorar a semana de trabalho. Então você toma cuidado aí com a bebida alcoólica, com substâncias entorpecentes, você toma cuidado aí com o trânsito, cuidado com a velocidade, muita atenção, leve um colega que não bebe para que ele seja o anjo condutor do veículo durante a saída de vocês dessas festas, para que as pessoas aí possam viver um pouco mais, não é, Humberto Fernandes?
Exatamente. A gente só chama atenção rapidamente aqui para as pessoas terem mais cuidado com os filhos. Vocês que são pais, vocês que são responsáveis, ser pai, mãe, chame a atenção. Procure saber o que seu filho está fazendo na rua. Nós observamos também que esses rapazes que vão para a rua muitas vezes é ali para dar um show, para se mostrar. E ainda tem as garotas ainda que vão para a garupa dessas motos. O risco de morte é muito grande. Então, tenha cuidado, converse com ele para ele não entrar nessa daí, porque o final pode ser a morte. Nós não queremos ver mais pais de famílias, mães de famílias sofrendo, né? E tendo que enterrar os seus filhos com 21 anos de idade, né?
Esse acidente aí da moto, eu já vi muitos casos acontecerem dessa forma. Só que a pessoa tem que entender que a metade do ônibus, o motorista, ele só tem controle do veículo como ônibus, só a metade. Por quê? Porque da metade para trás ele não consegue nem enxergar, são os famosos pontos cegos.
E é como você diz, né, Gelber? O ônibus não dobra no meio, né?
O ônibus, ele não dobra no meio. Então o que acontece? O cara abre a direção para poder contornar, para poder fazer a curva. Só que a traseira não abre, só abre a dianteira. Aí quando a traseira vem levando quem está na frente. Então é isso que o condutor de motocicleta e de veículo pequeno
precisa entender
que não dá para ultrapassar veículo grande, principalmente pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ele sai da direita, ele vai fechar para o outro lado. Entendeu? Não tem. Se você passar no meio, você vai ser levado, você vai ser colhido. Gente, espere. Eu sempre aprendi na autoescola quando a gente está começando a dirigir, viu, Beto? Não, ou quando você vê um ônibus à sua frente, ou você deixa ele passar, ou então você ultrapassa num local seguro, porque senão você vai ter problema justamente
por isso. É verdade.
Porque o condutor do ônibus, ele não consegue olhar todos os cantos do veículo.
Pois é.
Quando eu vejo um ônibus,
esse aí é maior do que eu, então tem que mandar no trajeto dele.
É
diferente do veículo pequeno, que o veículo pequeno, o condutor tem controle. Por quê? Porque ele está olhando os dois retrovisores, um do lado e outro do outro, e ainda tem mais o retrovisor interno, ou seja, você consegue olhar os quatro cantos do veículo, mas o condutor não consegue.
Rápido intervalo. Só lembrando que continuam as operações, continuam os serviços de fiscalização, continuam as atividades de conscientização, tanto feitas pelas secretarias municipais de trânsito, como pelo DETRAN do Maranhão, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar. O Estado tem trabalhado e a população tem que colaborar. Bom final de semana a todos. Eu volto segunda-feira.
Pois é. E o álcool para botar no motor do carro, não na sua barriga. Um rápido intervalo.
É verdade.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui na sua rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias do Brasil. Você que está sempre participando, acompanhando conosco, né? Tanta gente que nós que temos aqui a agradecer, porque nós temos aí, graças a Deus, uma repercussão muito grande, muito boa, muito positiva. Obrigado pelas avaliações que vocês têm feito também do nosso humilde trabalho, né, que é esse aqui de estar comunicando com vocês, procurando trazer os assuntos mais relevantes, aquilo que mais interessa, principalmente às famílias do nosso estado, do nosso Brasil, né, chamando a atenção aqui para os cuidados que nós devemos ter para evitar muitos problemas. Eu vou trazer um caso daqui a pouco, lá da cidade de Barreirinhas, que mostra quanto que não tem, não adianta os gestores trabalharem, fazer um bom trabalho, fazer uma boa gestão, se tem muitos filhos de uma mãe que não tem o que fazer e acabam estragando, né, até o pouco que é feito pelos gestores públicos. Mas eu quero agora chamar, já vamos falar, nós estamos vendo aqui no intervalo, né, a Pré-COP 30 vai acontecer na cidade de Barreirinhas. Isso vai envolver o estado do Maranhão. É uma iniciativa muito louvável por parte do nosso amigo Paulo Montanha, juntamente com o nosso amigo Elinaldo Vasconcelos, né, e todas as pessoas que estão envolvidas na realização da Pré-COP 30, que é mais uma forma de projeção positiva do estado do Maranhão, aproveitando esse evento mundial que vai acontecer no estado do Pará, começar as discussões aqui pelo estado do Maranhão, trazer o foco aqui para o estado do Maranhão. E é para aquela região lá do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Tutóia, Paulino Neves, toda Barreirinhas, toda aquela região. Mas eu vou agora para a cidade de Tutóia. Elivaldo Ramos, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia a todo mundo.
Olha, Elivaldo Ramos, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um justo reconhecimento, uma justa homenagem e dizer para a gente que nós ficamos muito orgulhosos de fazer esse registro aqui, produzido por Orlando Moraes.
Natural do povoado Bezerro, em Tutóia, Elivaldo Ramos Lima acaba de alcançar mais um marco em sua trajetória de lutas e conquistas. Foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tornando-se oficialmente advogado. Aos 43 anos, Elivaldo já é conhecido como professor de geografia nas redes públicas de Tutóia e Paulino Neves. Além de comunicador, radialista e ex-presidente sindical e ex-candidato político. Sua história começou de forma simples, filho de um lavrador e de uma professora leiga. Estudou em escolas públicas, foi balconista no comércio local e atuou por anos em rádios comunitárias da região. Elivaldo Ramos começou o curso de Direito em 2021, durante a pandemia, pela Uninassal em Parnaíba. Motivado por sua rotina intensa de dedicação ao Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos. Mesmo ainda cursando o nono período, De direito, Elivaldo já foi aprovado no TCC e na OAB. Abre aspas. Isso para mim é muito gratificante, disse ele, emocionado com mais essa vitória pessoal e profissional. Fecha aspas. Sua trajetória é um exemplo de superação, esforço e dedicação à educação, à justiça e ao povo de sua terra natal. Elivaldo Ramos, além de todas essas funções, também é correspondente em Tutóia e região da Central Brasil Notícias.
Doutor Elivaldo, bom dia, satisfação tê-lo aqui como colaborador da Central de Notícias, essa humilde empresa que tem o privilégio de ter pessoas como você conosco aqui.
Olha, agora eu engasguei aqui, a voz ficou embargada, porque uma belíssima homenagem, muito obrigado à equipe da Central de Notícias, obrigado ao Orlando, esse parceiro nosso aí. Não sei se dá para ver, mas estou quase lacrimejando aqui. Eu sou meio fraco, estou ficando velho para isso, tá? Para fortes emoções. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado mesmo.
E o Orlando Moraes foi uma indicação sua, né? Foi você que disse, olha, Orlando Moraes tem um grande potencial, é um grande comunicador e pode também prestar um relevante serviço aí através da Central de Notícias, para as emissoras de rádio e de televisão. E aí nós estamos tendo, daqui a pouco nós temos que fazer esse reconhecimento a ele também.
Também, é verdade. Muito bom, viu? Muito bom. Ele é um competente jornalista, competente mesmo, aqui na região.
E só aproveitando aqui a oportunidade, Gilberto, aqui para parabenizar aqui o Elivaldo, e lembrar que é o segundo correspondente da Central de Notícias que se torna advogado. Carlos Ribeiro também, lembra?
Carlos Ribeiro também.
Aí a pergunta é, quem será o próximo?
Que haja muito.
Você vai servir de exemplo também, viu, Elivaldo?
Elivaldo, mas o que você nos traz agora como correspondente da Central de Notícias Brasil, aí da região?
Então, Humberto, a gente traz uma notícia aqui sobre o trabalho análogo ao de escravo. Ontem à noite, o Benedito Lima, que a gente trouxe uma matéria dele aqui em edições passadas, ele lançou um livro sobre o trabalho análogo de escravo, ele lançou ontem um documentário. Foi a segunda vez da exposição desse documentário no Brasil. A primeira vez aconteceu em São Paulo, há alguns dias atrás, e ontem foi lançado na cidade de Parnaíba, que contou com um auditório lotado de universitários, de empresários, advogados e também imortais da Academia Parnaibana de Letras. Esse documentário traz a história de um lavrador que quase foi assassinado. Ele tentou fugir de uma dessas fazendas juntamente com seu colega. O colega foi assassinado. Ele levou um tiro na nuca que atravessou e saiu do olho, mas conseguiu se salvar, conseguiu aí denunciar essa fazenda. O trabalho de resgate desses trabalhadores segue sendo feito por auditores fiscais do trabalho. O Benedito Lima é um auditor fiscal do trabalho e ele lançou ontem, apresentou esse documentário falando exatamente do trabalho. Conferir aí um trechinho da entrevista que fizemos com ele.
Eu não vou poder tomar. Para lá correr, já tirou mesmo, matou. Né? Aí ele caiu morto, né? Aí quando o tipo chegou, ele pegou para a minha morte também, né? Eu estava de costas, eu estava com aquele controle andado, né? Alguém ali já tirou, né? Porque pegou aqui e saiu assim, né?
Este documentário é um documentário que a gente tentou mostrar, não a fiscalização em dias em si, mas o sentimento das pessoas que sofreram as agruras do combate ao trabalho análogo de escravo próximo de si. É um coroamento de uma luta de combate ao trabalho escravo, que não é minha apenas, é de um grupo de pessoas, de auditores fiscais, de procuradores do trabalho, que vem há mais de 30 anos nesta briga contra o trabalho análogo escravo.
E olha, Humberto, esse tema é muito atual, muito mesmo. No mês passado, houve um resgate de 57 trabalhadores nessa situação análoga à de trabalhador de escravo no interior da Bahia. Essa matéria foi publicada agora, recentemente, no site do governo federal, também pelo portal G1, onde mostra que 57 trabalhadores em situação análoga de escravidão foram resgatados pelos auditores fiscais do trabalho. É, revela ainda que os trabalhadores recebiam R$ 250 por semana, ou seja, abaixo do salário mínimo, né? Uma situação que permanece nos dias atuais. Só para encerrar nossa matéria, a gente conversou com algumas pessoas que estavam no evento, o advogado e jornalista também de Araioses, o nosso querido Márcio Maranhão, a sua esposa Nanda Araújo e também a cantora Fernanda Veiga. Vamos conferir.
O documentário, acho difícil a gente não pensar na injustiça e na hipocrisia, né, que o nosso país se construiu em cima. Eu acho que a escravidão, ela só aconteceu por conta de uma negação da realidade.
E é um tema que mexe muito comigo, porque é uma realidade que muitos vivem ainda. E eu acho que é muito importante ainda tratar sobre isso para tentar o máximo possível combater.
Vido Maranhão, que também tem uma história muito triste ainda com essa mesma caminhada de combate à escravidão. E não poderia deixar de estar aqui com o Bené, que tem essa luta, tem essa bandeira, para ressignificar e dizer o quanto é importante estarmos juntos e discutirmos essa temática que ainda está viva, que ainda está presente, e cabe a todos nós unirmos as forças e darmos um fim a ela.
É isso, Humberto. Já o documentário foi exibido ontem à noite no Teatro do Sesc, na cidade de Parnaíba. Já o Humberto, com vocês.
Elivaldo Ramos, mais uma pauta excelente aqui no programa Central Manhã. Quando eu fico vendo essa questão ainda da escravidão, nós tivemos a abolição da escravatura há mais de 100 anos e ainda temos esses casos registrados, e graças a esses homens corajosos, desbravadores até, porque essa prática, ela geralmente acontece bem afastado ali dos grandes centros urbanos, são locais onde se oferece um grande perigo para quem se aproxima, né? Porque são jagunços, muitas vezes, que estão lá para guardando esses homens, obrigando-os a trabalhar de sol a sol, sem uma remuneração justa e sem as condições ideais. Saber que isso ainda acontece no nosso estado, no nosso país, né? Parece que nós estamos voltando lá para o tempo medieval ainda, né? Quando quando nós não tínhamos ainda um mundo globalizado. A gente evoluiu em algumas coisas, mas parece que algumas culturas, alguns costumes persistem, né? E é preciso que haja uma ação da sociedade para combatê-las. Obrigado, então, Elivaldo Ramos.
E boa parte deles, Humberto, são maranhenses e piauienses. A grande maioria deles sai do Piauí e do Maranhão.
Pois é. Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por colaborar conosco. Olha, eu queria que o Jalba Pereira tenha uma matéria pronta, tá com uma matéria pronta, mas eu queria só fazer esse recheio aqui, já que nós falamos de escravidão, eu queria saber que tipo de tratamento está sendo dado aos búfalos que o Ministério Público do Maranhão teve que reagir, né, acionar um pecuarista por abandono de 1.000 animais, 1.000 búfalos, né, que estariam também sendo maltratados. Segundo o Ministério Público, o promotor de justiça, o Renato Igor Vitorino, solicitou ao Poder Judiciário que determine ao Estado do Maranhão e ao município de Parnarama a busca e apreensão de todos os animais que conseguiram sobreviver e que sejam levados para uma propriedade pública ou privada para serem tratados, né? Que resgatem esses animais também aí que estão em situação de abandono.
E se não quiser, viu, Berta, a gente pode se candidatar que é para adotar os animais.
Fazer uma fazendazinha, engordá-los.
De repente ele tem demais, já tem tanto animal que não dá conta de cuidar. A gente pode deixar lá que a gente vai pegar lá e cuidar desses animais.
Jalba Pereira, cheio de boas intenções, pegar os animais para matar e comer depois.
Isso, depois. Agora vamos sair da pecuária, Roberto, e vamos falar de educação. Sabe por quê? Porque, olha, gestores desse segmento lá da cidade de Santa Luzia tomam posse após eleição com participação de professores e também de pais de alunos. A reportagem é dele, José Araújo.
E o Repórter BB presente também nessa posse dos novos gestores escolares aqui no município de Santa Luzia. Aqui ao meu lado já apresento ele, o Roberto Santos, que também é o mais novo gestor lá do bairro 7 de Setembro, uma escola, a escola João Moama, né? Está à frente de um trabalho como esse, Roberto.
É uma responsabilidade muito grande. É, uma vez eleito pela comunidade escolar, a gente se sente mais comprometido em mostrar o resultado. Deixar a nossa marca de um bom trabalho, que fique marcado na história de forma positiva. Ser gestor é um desafio muito grande, principalmente em gerir pessoas, opiniões diferentes, situações que a cada dia se apresentam na escola. E a gente espera que faça uma excelente gestão, que deixe a nossa marca positiva e que ajude cada vez mais a comunidade escolar.
É um momento muito importante, pois fui escolhida pela sociedade indígena, pelos pais, os meus amigos, colegas profissionais, e estou aqui representando a área indígena juntamente com o cacique José Domingos.
Hoje na aldeia são em torno de quantos indígenas atendidos nessa unidade escolar? E qual o nome?
Na aldeia Maranuí, nós atendemos mais de 300 alunos, porque são 8 aldeias e a gente busca todos esses alunos e traz para essa aldeia mãe.
Aí, obrigado então ao repórter José Araújo fazendo essa reportagem muito esclarecedora. Eu acho importante, a educação em qualquer segmento ela é importante, principalmente quando se fala para pessoas indígenas, para grupos segmentados. Mas agora vamos sair da cidade de Santa Luzia e vamos lá para a Baixada Maranhense. Quer aproveitar, viu, Humberto, para mais uma vez agradecer o carinho das pessoas que nos acompanham através da TV lá de São Bento. Vamos trazer o repórter Luiz Martins. Olha só, lá uma escola possui apenas 2 lâmpadas, não tem banheiro e a cantina foi construída pela própria professora, isso há 36 anos. José Martins tem mais informações, vamos acompanhar.
O governo Dino, ele tem investido muito na educação e esse investimento ele perpassa desde a qualidade do ensino até a infraestrutura da escola. E hoje nós estamos aqui para anunciar que fomos agraciados, fomos contemplados com a energia solar. A energia solar é um programa do governo federal chamado Luz na Escola e o prefeito Dino ficou muito empenhado, foi buscar o programa e hoje estamos aqui para dizer que São Bento já tem uma escola com energia solar.
Acompanhando lá da TV São Bento, ele vai entrar. Agora vai vamos com o repórter.
A nossa TV São Bento, hoje dia 6 de julho de 2025, precisamente às 11 horas e 12 minutos, viemos aqui assistir, olhar em loco a escola do Rio do Meio. É a escola municipal povoado Rio do Meio, apenas uma sala pequena, com 18 alunos, e lamentavelmente a situação aqui é essa, com mais de 36 anos de existência essa escola aqui, e é desse jeito, e essa escola aqui foi construída pela própria professora, diga-se de passagem, certo?
Informação, Humberto, essa escola é lá no povoado Rio do Meio, no interior de São Bento. Então, o que acontece? Essa moça que aparece no vídeo falando sobre a escola que ganhou
anunciar
um projeto sustentável de energia solar, a princípio tudo legal, ela é secretária de educação lá daquele município. Só que o pessoal da TV de São Bento foram conferir em loco, só que quando chegaram lá, olha só a situação da escola que foi encontrada, enfim.
Era uma escola moderna que tinha até energia solar.
Até energia solar. Aí quem não sabe, iria pensar muito bem, não, é uma escola de primeiro mundo, para chegar a esse projeto sustentável da própria energia, então a gente imagina que uma escola que tem banheiro moderno, que tem uma cobertura moderna, mas quando a equipe da TV São Bento chegou para conferir em loco, olha só a situação da escola, que mais parece um boteco lá do interior, que me perdoe os munícipes daquela cidade, mas essa escola mais parece um boteco do que uma escola. Então é preciso realmente que...
Levar mais a sério.
Mais a sério, né? Gente. O que é isso? Você sabe quanto é que o município de São Bento recebe por mês recursos do Fundef? Não é pouco, não. Entendeu? Agora, apresentar uma escola como essa, ainda como um grande feito, colocar energia solar secretária de Educação de São Bento, eu tenho certeza que o momento, o que mais os alunos estão precisando não seria energia solar. Estão precisando de cadeiras confortáveis, estão precisando de um local digno para que possa se
material
fazer
educação, didático.
Material didático. Fazer educação nessas condições, infelizmente, é uma ação que não dá para a pessoa bater palma.
Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailibe usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, correndo contra o tempo, agradecendo o nosso amigo Zé Rocha, agradecendo aqui o nosso amigo Elivaldo Ramos, que mandou também aqui pelo canal do YouTube, os seus agradecimentos a todos, a toda a equipe da Central de Notícias Brasil, especialmente ao nosso amigo Orlando Moraes, lá de Barreirinha, dizendo que se sente parte dessa família. Agradece aqui a Tereza Cristina, Jalbe Pereira, Carlos Rojas, James, todo mundo. Obrigado então, Zé Rocha, Elivaldo é muito forte jornalista, Humberto Fernandes, até o saudoso professor de jornalismo Merval Melo ficaria orgulhoso. Vou dispensar essa última, tá bom? Grande abraço, obrigado então, Zé Rocha, pelas suas participações aqui no nosso programa. Quem mais? Maria Lopes, grande abraço a Maria Lopes. Esse prefeito tem que tomar vergonha na cara, né? É prefeito. É. Olha, vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Há uma promessa que vem sendo alardeada já há um certo tempo de que aquelas pessoas que têm renda até de R$5.000 não irão pagar mais o imposto de renda. Isso, o que tem de concreto sobre esse assunto, Nildo Costa? Você está acompanhando aí de perto. Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Jalba, que fez me lembrar agora a minha infância de 3, 4 anos, 5 anos de idade, mais ou menos. Lá no povoado de Floresta, município de Central do Maranhão, viu? Me lembrou, essa escola aí era dessa época. Nessa época aí, minha antiga professora, posso dizer, a primeira professora, Ildenê Maia Paixão, né? Ô, Nildo, me ensinava numa escola dessa aí, pois não.
Há quantos anos? 30 ou 40 anos por aí, né?
Não, eu vou completar minha idade, eu vou falar em público aqui mesmo, vou completar agora 50, né? No dia 20, né? É. 50 dia 20, pois, né? Pois vou completar 50 dia 20, então... Vamos lá, 45 anos atrás.
Pois é, então essa realidade era realidade 45 anos atrás. Naquele momento era o que tinha. Mas hoje é inadmissível isso, viu? Por isso que eu perguntei a sua idade para fazer esse comparativo. Porque realidade era de 3 décadas a 4 décadas. Agora hoje, com um montante de recursos que vem para a educação. Que se vocês que nos acompanham, se vocês não sabem, uma cidade como São Bento não recebe pouco dinheiro para a educação, não. Para encontrar uma escola nessas situações, isso aí é inadmissível, viu, Nildo?
Rapaz, é inadmissível. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês aqui, para ter um retrato, que é um absurdo. Meus amigos, é o seguinte, Humberto Fernandes, agora passando aqui para as informações, Humberto, tratando aqui, respondendo sua pergunta, em que pé está? Está avançando aqui na Câmara, né? Ontem foi apresentado, nesta quinta-feira, foi apresentado o parecer do relator, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, apresentou seu parecer ao projeto com algumas modificações, tá, Humberto? É, que você lembra que quem ganha até R$5.000 por mês não paga imposto de renda, que diz o projeto, né, do governo. E quem ganha até R$7.000, tinha uma alíquota menor. Só que isso foi ampliado. O relator, o deputado Arthur Lira, ampliou isso para R$ 7.350. Então, quem ganha até R$ 7.350 paga a alíquota menor do imposto de renda, tem um desconto aí significativo, né? Esse projeto foi apresentado, parecer, ontem na comissão especial, que é exatamente presidida pelo deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT, do estado do Maranhão, né? E foi um pedido de vista coletivo, foi concedido esse pedido de vista coletivo, né? Vários partidos pediram, e está marcado para a próxima quarta-feira, às 9 horas, nós estaremos acompanhando, e todo o Brasil deve acompanhar, porque será a votação na comissão especial e depois virá para o plenário da Câmara dos Deputados. Eu conversei com o presidente da comissão especial, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT. Ele fala sobre essa votação.
É mais um passo importante nesse projeto que é prioridade para o Brasil. O projeto garante que quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. E isso é uma novidade gigantesca no Brasil. E vai cobrar um pouco mais dos super ricos, aqueles que ganham mais de R$100.000 por mês. É uma fatia pequena da população e que hoje paga poucos impostos. O relator apresentou seu parecer, foi feito o pedido de vista e já tem data marcada para a gente discutir e votar esse projeto na comissão especial. É na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o Brasil todo deve acompanhar e aí sim o projeto vai estar pronto para ser aprovado. O projeto garante imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000 e para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 vai ter uma redução no imposto. Traz muita justiça social e neutralidade fiscal. Os estados e municípios também não perderão nada de arrecadação porque foi criado um mecanismo de compensação. Portanto, o projeto fica ainda melhor do que chegou aqui na Câmara.
Aí, esse é o compromisso. E o relator ontem, Arthur Lira, disse que o seguinte: o projeto foi feito para ter crítica. Nós já fizemos o parecer para haver crítica, para haver mudança, porque somente com as críticas a gente pode melhorar ainda mais o projeto. Então, aí esse pedido de vista, com certeza, os partidos que pediram vista, eles vão querer apresentar alguma emenda, né? Alguma emenda. Então, tem emenda aí do Sindifisco, tem emenda de várias entidades, né? Apresentando esse projeto, é aguardar para ver aqui na próxima semana, Humberto Fernandes e Jalba Pereira. Mas uma boa notícia é que andou, né? No próximo ano aí, o Jalber deve não pagar mais imposto de renda ou pagar menos, né?
Pois é. É o que a gente espera, né? Para ter mais justiça social nesse nosso país, é que as pessoas que ganham menos tenham uma taxa um pouquinho menor, para ver se algum dia ela alcance um patamar melhor de qualidade de vida, né? E aqueles que ganham mais, que possam ter uma contribuição um pouquinho maior. Acho que isso é justiça social.
Quando eu conseguir ganhar R$50.000, eu faço questão de ser taxado, viu, Nildo?
Seria bom, né, Humberto? Seria bom, né, Jalber? Se alguém, todo mundo tivesse essa consciência. Pois é, Humberto Fernandes, então é isso. O clima continua esquentando, né? Você sabe aí essa questão aí do Trump, essa taxação de 50% dos produtos brasileiros. O presidente da República da Federativa do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, ontem estava até esbravejando, estava um pouco mais e tal, em reciprocidade, vou botar o projeto de reciprocidade e tal, então, mas hoje o que já temos aqui de informação é de que o presidente Lula está disposto a sentar à mesa para conversar, para debater, negociar com o governo americano, que é uma certa, Humberto, que é uma certa a fazer nesse momento. Vamos lá.
Somos irmãos. Aproveitar você conosco aí e ouvir um pouquinho do que o presidente falou.
Um ser humano e um governo não pode admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele, sabe, e começa dizendo que é preciso, sabe, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça E a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos.
É, tem um trecho aí, tem, vamos tá segurar aí. Um pouquinho, tem o um trecho também que o Nildo Costa se referiu, é no finalzinho da fala, onde o presidente Lula diz que o Brasil está disposto a conversar e a negociar.
Nunca viu me meter numa decisão de justiça americana, nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros.
Esse ataque americano...
Ficou difícil aqui para a produção escolher o local, mas o Nildo falou com muita propriedade aí da predisposição do presidente de negociar para encontrar um verdadeiro caminho, porque não tem lógica, é um negócio que não dá para dizer assim, é um presidente do país mais rico do mundo, das grandes potências mundial, né, fazendo umas colocações, né, para o resto do mundo com um negócio assim meio esdrúxulo, difícil de entender. Não vejo nenhum economista, por mais ideológico que seja, achar encontrar nessas medidas que o Donald Trump está adotando alguma racionalidade. Né?
Agora eu queria ver
também. É um negócio que não dá para entender.
Eu queria ver também a opinião dessas pessoas, de alguns parlamentares que defendem os presidentes dos Estados Unidos a unhas e dentes, e também algumas pessoas que, por incrível que pareça, são até humildes, pessoas que eu conheço, que defendem o Donald Trump como se fosse um verdadeiro Deus. Será que eles estão acompanhando os noticiários? Será que eles estão vendo que toda essa situação da supertaxação ao Brasil é bem para todo mundo? Será que tem gente no Brasil que ainda tem coragem de defender um homem como esse? Você teria, Nildo?
Não, de jeito nenhum, porque isso preocupa. Quem paga a conta somos nós. Agora, companheiro, o presidente Lula, na nossa modesta opinião, ele comete um equívoco, um erro aí, enquanto na tal da interferência. Tudo bem, interferir e tal. Mas aí está sendo criticado e recebe uma crítica por quê? Porque agora usou um avião da FAB para ir buscar uma condenada por corrupção no Peru. Aí vai lá a Argentina, né, visita a Kirchner. Tá bom, é uma visita e tal, mas alguém condenada por corrupção, quer dizer, você resgatar uma pessoa condenada por corrupção no Peru, você também foi lá, você também interferiu no poder judiciário daquele país, entendeu? Quando resgatou aquela condenada por corrupção e trouxe para o Brasil asilada, isso não, e ainda com o avião da FAB. Então, para mim, foi o único erro dele aí nessa questão, entendeu? Mas o resto ele está correto, não pode interferir, não pode também. Aqui tem soberania, aqui tem que ter independência, né? Não pode ter essa interferência americana na nossa justiça. Isso é inadmissível. E essa taxação realmente é as bruxas, como diz aí, né? Porque é um absurdo.
Pois é. Obrigado então, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Heloísa, tu sabia que o governo do Maranhão acabou de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a FAMEN e o Sebrae, que vai facilitar muito para nós, microempreendedores?
Já tô sabendo, Sara. Quem sonha em ter seu pequeno negócio ou quer melhorar o que já tem e precisar de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros.
Pequena? Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que o governo tá transformando a vida da gente, cuidando dos nossos sonhos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Apresentar Central Manhã.
Só fazendo aqui um pequeno reparo, é que nesse caso da busca da pessoa que estava sendo julgada lá no qual foi o país?
Peru.
No Peru,
mas foi com autorização da Justiça do Peru. Não foi uma desobediência, uma interferência direta do Brasil. Não, foi com autorização primeiro, se pediu autorização para a Justiça do Peru, foi lá e prestou solidariedade à pessoa que estava sendo julgada. E o Trump também tem essa mesma prerrogativa. Ah, eu sou amigo do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, então eu quero pedir à justiça brasileira, entrar com um pedido na justiça brasileira que eu quero dar apoio, dar proteção
aqui
para o presidente Bolsonaro. É uma prerrogativa. O que se está questionando é que realmente as coisas sejam feitas sem a autorização do país, sem a autorização da justiça do país.
E é o que o Lula sempre deixa claro, viu, Humberto, que o presidente dos Estados Unidos tem que entender que o Brasil é um país soberano, tem sua própria soberania, tem suas próprias leis. Então, se tem algo errado, quem tem que julgar, mesmo condenar ou absorver, é a justiça brasileira e não os Estados Unidos. O Donald Trump não dá conta nem de não está conseguindo nem resolver os problemas básicos dos Estados Unidos. Imagina se intrometer na soberania de outro. Tem que criar vergonha na cara, presidente. Você tem que tomar vergonha na cara e tentar resolver seus problemas, não se meter nos problemas dos outros.
Mas será que o Trump está lhe ouvindo?
Seria bom que me ouvisse.
Eu acho que nós vamos então. Olha, o que precisa ter cuidado aqui é que já estão começando a dizer que chamar essa taxa de 50% da taxa Bolsonaro. Então, é preciso que haja um cuidado também das pessoas que lidam com esses temas para não ter implicações políticas. E
não tem nada a ver com outro. Uma coisa não tem a ver com outra. Quando o Bolsonaro for presidente, ele taxou alguém? Então não tem nada a ver com isso. Não tem
então, nada a ver com a Assembleia Legislativa do Maranhão, ela aprovou um projeto de lei que estabelece as diretrizes e elabora aí a execução da lei orçamentária para o próximo ano. E uma das prioridades colocadas na gestão pública nessa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa é a garantia de recursos públicos de investimentos no desenvolvimento do Estado e que melhore a qualidade de vida da população. O programa de combate à pobreza lança aí um observatório com dados socioeconômicos dos municípios do estado do Maranhão, e isso se reflete, preciso que haja um direcionamento desses recursos para que esses programas sociais alcancem realmente a população. Vamos ver o que explica a matéria.
A reunião aconteceu na sala das comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão, com a presença de deputados que integram a Frente Parlamentar de Combate à Pobreza, presidida pelo deputado Arnaldo Melo. Foram discutidos os índices de pobreza no Estado e as principais ações já realizadas pela Frente. Consultores técnicos, entre eles representantes do IBGE, apresentaram sugestões para melhorar os indicadores de renda e saúde. Também foram destaque a dificuldade de acesso à internet, a baixa taxa de fecundidade, a migração para outros estados e os cuidados na primeira infância.
Ao longo desse tempo, nós temos discutido os índices de desenvolvimento humano: saúde, educação, trabalho, renda, longevidade, governança. E hoje foi uma tarde muito rica de informações. E a nossa assessoria nos trouxe estudos recentes sobre a questão migratória no Maranhão, que é um assunto muito sério, que é exatamente o número de pessoas que saem e entram no estado do Maranhão a cada ano. Também discutimos aqui um ponto importantíssimo, que é a primeira infância.
Como encaminhamentos, estão previstas audiências públicas e um observatório de combate à pobreza está sendo construído. Será uma plataforma para reunir dados de indicadores importantes do Maranhão e facilitar o acesso às informações.
E haveremos de levar isso para contribuir com a Secretaria de Estado do Planejamento, que está fazendo um belíssimo trabalho sobre o Maranhão 2050. Que é programar, é projetar o nosso Estado para os próximos anos.
Ter gestores comprometidos com essa justiça social, com essa com a aplicação justa dos recursos para o desenvolvimento e que isso beneficie igualitariamente a todas as camadas da sociedade é fundamental para continuarmos crescendo. Nós iremos passar o final de semana e voltaremos na segunda-feira nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão dá um grande passo nas ações de justiça social e desenvolvimento sustentável. Programa Terras para Elas, premiado pela ONU.
Agora a terra é minha no papel. Eu agradeço a Deus e ao governo do estado.
São 2.500 títulos de regularização fundiária na primeira etapa. E o governo está trabalhando para entregar até o final de 2025 20 mil títulos. Além de capacitar e garantir autonomia econômica para 5 mil mulheres.
É assim que se trabalha para todos. É o nosso governo do Maranhão.